As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
110 pessoas infectadas nos últimos dois dias a este cenário, preocupante que se verificou em Tomar nas recentes 48 horas e que confirma que nesta altura há risco extremo de propagação no concelho. Nas últimas duas semanas, por exemplo, o território nabantino detectou 417 novos contágios, numa média aproximada aos 30 diários. Refira-se que na incidência cumulativa, Tomar tem 1.144 casos por 100 mil habitantes. Em termos práticos, estão agora 459 pessoas infectadas, a que se juntam mais 109 em isolamento profilático. Comparativamente com 16 de dezembro de 2020, as evidências saltam à vista. Tomar contabilizava, na altura, 173 casos. 2.048 infecções ativas é este o atual cenário da pandemia no Médio Tejo, um cenário preocupante e que reflete uma subida acentuada no número de contágios diários no decurso das últimas semanas, sendo que na recente atualização da Unidade de Saúde Pública estiveram em causa mais 165 casos, agora num total acumulado de 19.609. Dentre as infecções mais recentes, Tomar detectou 41, seguindo-se 36 testes positivos em Ourém, 26 em Abrantes, 23 em Torres Novas, 14 no Entroncamento, 8 em Ferreira do César, 6 em Constância, 5 em Mação, 4 em Alcanena e 2 no Sardual. As altas continuam cifradas em 17.141, a lamentar 420 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 568, seguindo-se Tomar com 459 e Torres Novas com 328. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 4.670 infecções, 4.002 recuperações, 94 óbitos, 568 infecções ativas. Tomar 3.633 casos, com 3.117 recuperados, 58 óbitos, 459 infecções ativas. Torres Novas 3.240 casos, 2.845 recuperados, 67 mortes, 328 infecções ativas. Abrantes, 2.310 infectados, 2.010 estão curados, 76 mortes, 224 infecções ativas. Entroncamento, 1.929 infecções, 1.713 recuperados, 26 mortes, 191 infecções ativas. Alcanena, 1.383 casos, 1.286 recuperados, 42 vítimas mortais, 55 infecções ativas. Ferreira do César, 847 casos, 713 dos quais recuperados, 19 vítimas mortais, 115 infecções ativas. Mação, 554 infecções, 511 recuperações, 17 óbitos, 26 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 470 casos, 430 dos quais dados como curados, 12 mortes, 28 infecções ativas. Constância, 303 infecções, 280 das quais recuperadas, 4 mortes, 29 infecções ativas. E Sardual, com 259 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, 26 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é avançada pela Infraestruturas de Portugal. Estão finalizados os trabalhos de reabilitação de via no ramal de Tomar, numa extensão de cerca de 1 km e 200 metros, sendo que esteve em causa, refere a empresa, o incremento das condições de operacionalidade e a exploração ferroviária. Com os trabalhos realizados nas quatro fases do plano de reabilitação, que representaram um investimento global superior a 4,3 milhões de euros, foi concretizada a renovação do ciclo de vida da superestrutura de via, com melhoria dos níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura e ainda dos níveis de conforto e comunidade para os passageiros, reforça a IP, que assegura, no mesmo texto, que haverá redução dos custos de manutenção.
Rádio Air, informação.
As questões de âmbito social, nomeadamente o apoio a quem mais necessita, irão continuar como imagem de marca da Câmara de Vila Nova da Barquinha em 2022. Aliás, em recente sessão do Executivo, foi deliberada a atribuição de 60 cabazes a famílias desfavorecidas. Em recente entrevista à ERTE, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, referiu ainda assim que os problemas de âmbito social não são tão graves como aconteceu a partir de março de 2020, precisamente nos primeiros tempos de pandemia.
É uma preocupação, de facto, premente e necessária no nosso dia-a-dia, as questões sociais. O ano 2020, nomeadamente a partir de março, foi muito complexo para todas as autarquias locais, nomeadamente a nossa região do Médio Tejo, com situações complexas de intervenção social, pagamentos de rendas, pagamento de gás, pagamentos de medicação, pagamentos de outras variáveis, no fundo, assistenciais às frágeis famílias que temos também no nosso território. Face a esta nova pandemia, estou-me a concretizar objetivamente esta última fase, porque houve aqui uma fase que foi mais tolerante, ou seja, que não tivemos, de facto, não houve uma maior incidência em termos da doença e, no fundo, mais limitação em termos de atos de comércio. Tenho verificado que provavelmente também tem a ver com a questão de oportunidades de emprego, que é expectável também na própria região e também no próprio Conselho. Aliás, dentro do próximo semestre de 2022 vamos ter muito perto de 300 postos de trabalho na zona industrial. Vejo que, felizmente, todas as solicitações, que são sempre muitas, só para ter uma noção, na última reunião de executivo liberámos a atribuição de 60 cavalos, ou seja, significa que, mesmo se fosse um, já estaria preocupado. Estamos a falar de problemas sociais, e eles são problemas sociais que, de facto, identificados que são graves, mas tenho verificado que, felizmente, não tem havido o recurso, que é isto mesmo que estamos aqui a falar, à loja social, como foi aquela primeira fase de 2020, a partir de março de 2020. De facto, foi uma situação complexa e que requereu aqui alguma articulação e aqui algum sobre-esforço ou esforço, no fundo, mais intensivo por parte do Executivo Municipal. As coisas estão mais calmas, mas o que é hoje verdade, amanhã é mentira.
Na qualidade de representante das freguesias do Conselho de Tomar, o presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros, marcou presença no 25º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizou em Aveiro. A execução do Plano de Recuperação e Resiliência foi uma das áreas em debate, bem como o novo quadro comunitário Portugal 2030, para além das alterações climáticas, a mobilidade, as acessibilidades e a transição digital. Num balanço feito para a ERT, aos temas abordados no decorrer do Congresso, Augusto Barros elogiou ainda outras matérias ali analisadas, considera serem fundamentais para as autarquias.
Que é o caso da ADSE, em que as juntas de freguesia e as câmaras são as entidades únicas que pagam, e vêm pagar todo o encargo, apesar de que os funcionários administrativos, e não só, pagam uma parte. Nós, juntas e câmaras, temos de pagar uma larga parte de medicamentos, de tudo que dá assistência aos beneficiários. Ora, isso é uma carga enorme. Não que seja carga de... A gente diz assim, é demais. A gente não está a dizer que seja demais. O problema é que não temos retorno. E esse problema de retorno é que, enquanto nas outras entidades o Estado paga tudo, e está tudo... Sim, senhora, tudo muito bem. Nas câmaras e nas juntas de freguesia, nós não temos retorno. É as juntas que, do seu orçamento, têm que pagar isso. Portanto, eu acho que isso devia haver uma revisão. Isso foi abordado lá, uma das coisas foram abordadas. Também foi abordado foi o IVA 23%, que não tem lógica que as juntas de freguesia, e parte também as câmaras, tenham que pagar o IVA a 23%, onde, de facto, isto é uma... Teremos que olhar, sendo autarquias, mas é uma parcela do Estado. É o poder local que está a pagar uma coisa que depois acaba por entrar também no outro compartimento estatal. Ora, aí eu acho que aí todos reclamaram e houve bases grandes para as posições. Eu acho que daí há outros pontos que também têm que ser revistos e eles todos foram aflorados nesta reunião. Outros pontos foram aflorados, pequenas coisas, mas que sem dúvida que é de interesse geral, porque isto foi a nível nacional. E esses pontos têm que ser revistos e acho que a nova direção que entrou agora comprometeu-se a tratar parte deles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, apresentou um orçamento na ordem dos 44 milhões de euros para 2022, garantindo, na introdução ao documento, que o município está preparado para tirar partido dos fundos comunitários, estabelecendo como objetivos uma maior competitividade, sustentabilidade, coesão e ainda com aposta na área digital. Pedro Ferreira elencou os 5 grandes planos deste orçamento.
O município está assim preparado para tirar partido para inúmeras candidaturas a fundos comunitários logo que abram avisos oficiais para o efeito. Neste novo mandato, o município assume como visão município mais competitivo, sustentável, coeso e digital. Sublinha-se como mais relevante neste plurianual, que em relação a 2022 aponta para um montante global, o orçamento, de 44.155.024 euros, a repartição pelos seguintes objetivos. Intervenção territorial sustentada. Depois, no objetivo 2, temos a que chamamos saúde universal e coesão social. O objetivo 3, que é a educação de qualidade. Depois temos, no objetivo 4, a que designamos município cultural ativo e turístico e que corresponde a 3.868.836 euros, portanto 8,5%, cerca de 8,5% do orçamento global. Finalmente, o último objetivo, que é o município de proximidade e excelência. Município de proximidade e excelência acaba por conter toda a estrutura organizativa da Câmara em termos dos vários serviços, mas sobretudo também a parte de gestão, de uma gestão mais moderna, cada vez mais atuante, a corresponder à proximidade e às exigências e à celeridade, que também faz parte da qualidade de vida a proporcionar esses meios.
Rádio Air, informação.
Um homem de 65 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de diligências de investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo infligiu agressões sexuais, verbais e psicológicas de forma reiterada à vítima. Sua ex-companheira de 64 anos, embora residissem na mesma casa, o casal estava divorciado há cerca de 4 anos, sendo que ao longo deste período o agressor, com recurso a ameaças de morte, impunha um clima de medo, limitando a mulher na sua liberdade e autodeterminação sexual. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação, de afastamento da residência e da vítima e proibição de contacto por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica, fixando-se um raio de inclusão no mínimo de 500 metros. A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 87 quilos de espadarte no porto de abrigo deste concelho. Numa ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização do pescado fresco, os militares da GNR abordaram uma embarcação que continha no seu interior 3 espadartes, estando a sua captura interdita por a cota de pesca permitida estar esgotada. No decorrer da ação foi identificado o mestre da embarcação, um homem de 52 anos, e elaborado o respectivo auto de contra-ordenação, cuja coima pode ascender ao valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico, será entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 jovens com 18, 19 e 20 anos de idade foram detidos em Abrantes pela Polícia de Segurança Pública, suspeitos dos crimes de furto de veículo e ainda furto em estabelecimento comercial. Esteve em causa uma operação conjunta da PSP com a Guarda Nacional Republicana Abrantina e ainda de Ponte de Sor. O grupo foi apanhado em flagrante delito. Estes indivíduos são ainda suspeitos de diversos crimes de furto em estabelecimentos em várias localidades do distrito de Santarém.
Rádio Air, informação.
A escola sede do agrupamento Templários, já como Raton, de Tomar, tem patente a primeira exposição Pilares, 1884-1958, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A cerimónia de abertura realizou-se no auditório da escola. Paulo Macedo, diretor do agrupamento, começou por fazer um breve historial da criação do estabelecimento de ensino, sublinhando o imenso espólio a preservar pela escola.
A escola secundária já como Raton, sendo a mais antiga da cidade, é detentora, na nossa opinião, de um património material e imaterial incalculável, que lhe confere uma identidade única. Celebrar e avivar esta identidade, traduzida nas memórias do vasto espólio que ainda possui e que o estabelecimento procura preservar, e nas memórias coletivas das várias gerações que por aqui passaram, ao longo de quase século e meio, não temos século e meio, mas será atingido em 2034, portanto ainda faltam, não é, uns anitos. O enfoque é colocado nesta escola, mas no fundo o que se pretende é alertar para a necessidade de preservarmos a memória das escolas, que é através dos objetos, que é importante fazer ressurgir, vincando a importância que tiveram na sua época, que era através também das memórias dos que por aí passaram. A escola ainda guarda, na nossa opinião, repito, um vasto e preservado espólio, além de um arquivo. Após as obras da Parque Escolar, a escola sofreu uma profunda intervenção. Já lá vão alguns anos, mas onde foi criado, logicamente, um espaço, precisamente o edifício onde nos encontramos, que nos permite agora expor alguns objetos que até aí estavam escondidos. Termino dizendo que vamos continuar a trabalhar para que outros pisos do espaço museu se possam abrir ao público de modo a desvendar os restantes materiais.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.